Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, Ananda Pusta. Ananda, vamos entrar agora no BBB. Eu acho que a gente precisa falar dessa... Já falamos mais ou menos de uma forma geral, mas vamos falar um pouquinho do BBB e dessa construção filosófica, né, de manipulação de massa. Essa ideia do grande irmão, do Big Brother, né, que talvez esteja fundada lá nas ideias de George Orwell, e traz para hoje esse espectro. Todo mundo acha que é um programinha tão pequeno, né, que é um programa da Globo, né, mas ele é o maior programa hoje da televisão brasileira, que me parece que chega a 140 milhões de espectadores. Como que a gente imagina um irmão gigantesco desse tomando conta de todos nós, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente fala? O Daniel Omar Pérez, ele fala que tem a Nora Merlin, que ela escreve um livro. A gente vai fazer uma pauta dia 8 de março, uma pauta super especial, que é a colonização da subjetividade, né? Então, os meios de comunicação, por exemplo, vai te dizer a hora que você vai rir, a hora que você vai chorar, a hora que você vai se indignar, a hora que você vai ver uma notícia e vai ter um pensamento, a hora que você vai entrar num reality show de cabeça e vai se indignar ali dentro, vai pensar, vai chorar. Como eu conheço pessoas que choram realmente por causa disso. Como que a gente pensa tudo isso, Ananda, assim, não só da importância na configuração social, mas do nível de manipulação, do nível de influência desses reality shows, do Big Brother, por exemplo, na vida das pessoas?
Essa é a pergunta de um milhão e meio de reais.
Não, pelo menos eu pergunto um monte de coisa para um monte de pessoas, né? E as perguntas mais cabeludas, assim, a pergunta de US$1 milhão.
Você tem essa especificidade mesmo, você faz as perguntas difíceis, mas são essas que são gostosas de tentar responder, né? Digo tentar porque, como eu sempre falo, nunca a gente está certo 100% em alguma coisa, né? Mas esse conceito do George Orwell, ele é uma crônica anunciada, né? Há muitos anos atrás. A gente já sabia que a pós-modernidade nos traria esse tipo de comportamento. A gente vive isso não só com um reality show como o Big Brother, mas também cotidianamente com as câmeras de segurança da rua, com os nossos próprios aparelhos celulares que ouvem tudo que a gente está dizendo e programam uns algoritmos para que a gente consuma o produto que acabou de falar, tipo, falei vassoura, 5 minutos depois aparece um Google Ads no meu Instagram sobre vassouras. Enfim, muito mais, já é parte da nossa sociedade, né? Isso já está aí. E aquele documentário Dilema das Redes trata isso de uma forma muito clara, né? E eu acho que o grande pulo do gato nesse sentido é a gente saber utilizar esses espaços e saber da importância das pessoas que ocupam esses espaços de manipulação, né? Como você falou, é um poder muito grande, talvez até muito maior do que um poder político, porque você tem a possibilidade de realmente colocar a opinião pública a seu favor ou contra, né? E isso eu não falo também só de Big Brother, mas também de algoritmos de redes sociais, né, de ferramentas como WhatsApp, como Facebook, também são manipulações, né? Tanto é que a gente está aí com a CPI das fake news e as investigações da STF com relação às fake news, que foram manipulações que trouxeram essa eleição, o resultado da eleição como foi, né? Isso também é um grande irmão, né? A gente também está sendo vigiado por esse âmbito, né? E eu acho que o pulo do gato nessa história é a gente se autoconhecer, sabe, Betão? Saber o que realmente me faz rir e chorar, como eu me importo com as coisas, como eu vejo a sociedade, como a sociedade me vê, né? Ter esse pouco de essa criticidade consigo mesmo. Eu não acompanho o Big Brother, Inclusive, tem uma rixa com a minha mãe, assim, ferrenha, porque ela é daquelas que assina o pay-per-view e fica acompanhando o dia inteiro. Acho que ela está no direito dela de fazer isso, mas o que eu gosto um pouco desse reality show em específico, não é o cotidiano dele, de forma nenhuma, mas são os debates que ele pode trazer. E, de certa forma, ele trouxe debates importantes. E até com o cancelamento, né? A cultura do cancelamento. Então, talvez a gente não estivesse falando sobre cultura do cancelamento se não tivesse acontecido o que aconteceu com o Carol Conká e com o Nego Di, enfim. Duas figuras negras, importantes da cultura, né, e do ativismo, que foram invalidadas. E daí eu falo de novo da necessidade da gente entender esse controle dos corpos e esse controle, né, da expectativa do comportamento das pessoas. Não é só porque são pessoas pretas que sabem do que estão falando. Não é só porque somos pessoas LGBTs que sabemos do que estamos falando. Né? A gente não é... Eu não consigo, por exemplo, esgotar com você a experiência de uma pessoa trans, porque eu não sou uma pessoa trans. Por mais que eu estude, por mais que eu tenha conhecimento e por mais que eu tente me inteirar, né, que eu tente me compadecer e ter empatia, assim como uma pessoa branca não vai conseguir ter essa complexidade numa vivência de uma pessoa preta. E ainda assim, pessoas pretas erram, né? Pessoas pretas podem ser xenófobas, né? E o problema não está em levantar esse debate só. O problema é você ter só o viés, né, a taxatividade de invalidação de um coletivo por conta de um indivíduo só. Né? Mas mesmo assim, existem espaços, e daí eu falo das bolhas, né, que as redes sociais permitem, onde esses assuntos chegam. Nas minhas bolhas, por exemplo, chegam críticas ao BBB o tempo inteiro. Então eu acompanho o reality show, de certa forma, pelas críticas que ele fomenta na sociedade. Não assisto na TV, mas sei do que foi falado, de um ponto aqui, um ponto lá. A invalidação, por exemplo, da visibilidade da existência bissexual ali dentro foi um negócio tremendo, assim, e algo que faz a gente refletir também enquanto movimento, né? O que é importante também. Então, existem, como eu sempre falo, né, pontos positivos e pontos negativos. Claro que quem está por trás, né, o grande irmão de fato, já tem isso tudo mapeado, ou pelo menos tem as probabilidades dele muito bem mapeadas. É muito difícil você encontrar uma pessoa que fure esse sistema, ou que seja inteligente o suficiente para furar esse sistema. Muitas vezes as pessoas estão tão embebidas naquela realidade, né? Assistem tanto o Big Brother, que quando vão participar, jogam o jogo conforme acham que o grande irmão quer que jogue e acertam, de fato. Essa pessoa é a pessoa que ganha, né? E tem essa complexidade da gente conseguir separar o que é entretenimento também e o que é realidade, né? Essas pautas que o Big Brother coloca nem sempre são a realidade do nosso convívio. E saber fazer essa separação do que se tem de bom e de como pode se fugir de uma situação dessa. Eu, pessoalmente, escolho não assistir. Mas também acompanho todas essas reverberações nas redes, né? O que se fala, como que está sendo enxergado por X ou Y, Z, os debates feministas que foram feitos na última edição, que Thelminha ganhou, foram debates extremamente importantes, né, um debate de massa mesmo, e também temos que ter noção que muitas vezes a sociedade, a grande massa, só vai conseguir ter a criticidade através desse programa. Isso é algo também que tem que se levar em conta, né? Por vezes só se debateu o feminismo ano passado por conta da edição do BBB. Talvez não teria se feito da mesma forma. Assim como a questão do cancelamento, assim como a questão, né, da individualização e responsabilização individual das pessoas pretas e não do movimento, né? E do colorismo, por exemplo, quando a Carol fala que o Gilberto não é negro, isso traz um debate super importante sobre colorismo. Vamos discutir democracia racial, que não existe nesse país, né? Então, vamos colocar o dedo nas feridas, né? A partir de programas como esse. Então, eu acredito que é a forma como a gente enxerga, nós, enquanto indivíduos, telespectadores ou membros da sociedade, como nós enxergamos o que acontece nesse programa, né? Eu não acredito que seja, né? A minha mãe sempre fala, é um programa que a gente consegue analisar as pessoas psicologicamente. Não, para mim é um programa onde você julga. É a grande arena, o grande coliseu do século XXI. Né? A única diferença é que as pessoas não morrem. Mas você está lá torcendo para treta acontecer, você está lá torcendo para, né, para briga, para, enfim, e para que tudo isso aconteça. Então, eu não vejo os espectadores assíduos de Big Brother como pessoas que analisam psicologicamente, pelo contrário, eu vejo como pessoas sedentas à vida privada do outro e sedentas ao julgamento do outro, né? Mas que isso, esse programa traz coisas pontuais importantes e que traz para o grande público, para a grande massa, debates importantes, isso traz, isso é inegável. Né? É uma cultura popular, uma cultura de massa que faz com que as pessoas debatam ou não debatam aqueles temas, e o grande pulo do gato é você saber escolher o que te serve e o que não te serve e entender a cabeça de quem realmente é o grande jogador, que é o grande irmão. Né? Mas da mesma forma, como eu falei, isso é só um programa de televisão, a gente vive isso no nosso dia a dia com as mídias, né? As redes sociais e tudo mais.
Para a gente ir para a parte final. Nós falamos aí de duas coisas importantíssimas nessa entrevista. Primeiro é o sequestro de pautas, né? E aí, se você for fazer uma junção, né, daquilo que nós falamos, e aí traz uma analogia interessante, que é o capital sequestrando as pautas, né, que são pautas importantíssimas quando se trata de pautas das minorias, né? Então, nós tivemos o feminismo, que foi o papel fundamental na última, e agora nós temos a questão da negritude, e no primeiro Big Brother, eu lembro que teve o assunto dos refugiados com um angolano, e por aí vai, né? Como é que você vê esse sequestro de pautas dentro desses reality shows?
Eu vejo com um nariz bem torto.
Você sabe que só a sua respirada já fala muito, né?
Exato, eu tenho um pouco de preguiça, sabia? Até porque eu acho que construção de movimentos e construção de debate de vulnerabilidade não acontecem naquele espaço propriamente dito, né? Enfim, eu acho que esse sequestro ele acaba por desarticular ao invés de articular, sabe? E também faz com que assuntos que são extremamente, como eu sempre falo, né, complexos, sejam tratados de forma muito simples, como a questão do feminismo foi, né? De que feminismo a gente estava falando naquela edição? De quais feminismos, né? De quais vivências? E nunca se é sobre isso, nunca se é sobre a pluralidade das coisas e dos assuntos. É sempre sobre um rótulo, sempre sobre um corpo específico, né? A gente não debateu no Big Brother que Thelminha ganhou sobre o feminismo das mulheres gordas, que não estão naquele padrão de corpo, sobre o feminismo desse body shaming que a gente vê todo dia, muito pelo contrário, né? Todas elas estavam no mesmo padrão. Né? Apesar de a gente ter um feminismo negro e da força né, combinar sobre essa existência, essa interseccionalidade que a Thelma combinou muito bem, né, de trazer essa impossibilidade de dizer que se tem uma meritocracia, porque ela tem uma trajetória extremamente difícil e põe por terra esse conceito de meritocracia, e trazer esse feminismo, né, do empoderamento da mulher que sabe o que quer, que vai lá e faz, acontece, é forte, enfim, e se coloca socialmente com os direitos que ela sabe que ela tem, e é isso, indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, você não trabalha a amplitude do todo, você trabalha pequenos setores, e é o que eu vejo que está acontecendo agora. A gente poderia tratar questões raciais de uma forma muito mais ampla, Você tem ali a primeira festa com uma temática afro, o que é louvável, é uma representatividade, mas de qual representatividade? A África não é um país só, são 50 e tantos. Né? Qual tipo de identidade você está, ou de estereótipo você está abordando e dando palco para? Né? Então, acho que esse sequestro ele faz com que esses assuntos se dissipem, faz com que o grande público mastigue aquele conhecimento específico, que é estereotipado, tenha talvez uma criticidade ou outra, dependendo de como é levado a discussão e a narrativa. Mas, no entanto, não faz com que esse público tenha noção que o mundo é muito maior do que aquilo, né? Que a gente tem muito mais coisas a aprender do que aquele estereótipo X ou Y. E isso também é uma estratégia do próprio capital, né? Porque é muito fácil você colocar a gay, afeminada, poc-poc, sendo que a própria comunidade gay tem uma série de vertentes e caixinhas dentro de si mesma, né? Você tem pessoas discretas e fora do meio, você tem pessoas não binárias, você tem pessoas, os ursinhos, enfim, você tem várias classificações e as pessoas se colocam de formas diferentes dentro de um próprio segmento, né? Como eu falei no início, todo mundo é diferente um do outro. Se a gente for falar sobre identidade, a gente fala sobre milhões, 8 milhões de identidades. Né? Nenhuma gay vai ser igual a outra gay, assim como nenhuma sapatão vai ser igual a outra sapatão. Né? E trabalhar esses estereótipos, por vezes, faz com que a nossa luta ela se deslegitime, de certa forma. Porque, enfim, a vivência do Gilberto, por exemplo, né? É uma vivência que é aceita pela grande mídia porque sempre a figura do homem gay foi tratada daquela forma, né? Extravagante, afeminado, etc, etc. No entanto, as pessoas LGBTs, né, principalmente o nicho dos homens gays LGBTs, muitas vezes ficam preocupados e não gostam daquele tipo de comportamento porque, não, eu não sou assim, eu sou... Né? Eu sou que nem um cara hétero, me visto dessa forma, sou bombado, sou, enfim, sou do padrão. E daí você coloca, você confronta, né, essas vivências. E aí falo novamente sobre o controle dos corpos, que a Winnie Bueno fala super bem. Né? Ela traz esse debate de como esses corpos, e daí o meu corpo, o seu, de qualquer minoria, de qualquer vulnerabilidade, é colocado e com o que se espera desses corpos, né? Como eu, uma mulher lésbica, parda, devo me comportar? Como eu, sei lá, um homem negro, devo me comportar? Qual tipo de comportamento a gente tem que ter para ser aceito? E isso é muito ruim, isso é reforçado nesse tipo de programa, sabe? Porque a gente tem milhões de possibilidades de viver. Se eu quiser, sei lá, raspar o cabelo, se eu quiser pintar, se eu quiser falar só no masculino, usar pronomes masculinos, a gente tem uma infinidade de possibilidades na vida, contanto que nós estejamos bem conosco mesmos, né? E aí é que está o grande pulo do gato. As pessoas não conseguem fazer esse olhar interno para essas coisas, né? Elas consomem, para elas aquilo é aquilo mesmo e pronto, é a vida que segue, né?
Você tem 2 minutos para me responder uma pergunta. Sustentação oral, né?
Bora lá, vou tentar.
Foucault está muito presente nessas falas suas, né? Controle dos corpos e tal. A gente está vivendo um momento muito amplificado do que Foucault falava ou pensava?
Eu acho que uma mistura de Foucault com Bauman. É isso, para mim, a nossa realidade está sendo essa. Uma pós-modernidade líquida e extremamente controlada e onde a gente precisa realmente pensar duas vezes para colocar o pé para fora de casa. Em momentos de pandemia, então, nem se fala. Mas eu acredito que seja mais ou menos isso, assim. Não sei se respondi essa pergunta.
Respondeu, sim. Ananda, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu fico muito feliz, fico muito satisfeito assim, de a gente conseguir fazer um diálogo tão gostoso e tão pujante numa pauta tão cansativa, né, que tem sido essa pauta de redes sociais, de cultura do cancelamento. Essa cultura do cancelamento, já discuti isso aqui várias vezes, né? Mas é muito importante a gente tratar disso, né? Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, por você abrir esse espaço para a gente tratar disso, tanto aqui em Minas, quanto também no Paraná, né? Na sua terrinha aí, que é uma satisfação para mim estar aí através da Rádio Cultura de Curitiba e aqui a TV Banqueta. Muito obrigado, viu?
Ah, eu que agradeço, Betão, agradeço. Espero ter podido contribuir um pouquinho aí com a minha fala, com a minha experiência. Eu sempre gosto desses debates e você sempre traz as perguntas mais capciosas, que eu acho ótimo. Eu acho que é assim que se constrói grandes diálogos, né? E é uma satisfação para mim participar, conte comigo sempre que precisar. Espero que eu possa contribuir mais também.
Claro que vai contribuir mais. Gente, chegamos ao final aí do Cultura Geral. Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo. Voltamos amanhã com mais uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.